estrutura da apresentação, eu vou começar com uma breve introdução, falando mais ou menos sobre os aspectos de fragmentação e alguns conceitos envolvidos, apresentação da metodologia, das técnicas utilizadas e as etapas também desenvolvidas ao longo do trabalho. Posteriormente, vai falar um pouco dos resultados e, por fim, as conclusões. Bom, uma breve introdução. Pensou de que, no sul da Amazônia, exerce uma forte pressão das atividades agrícolas, devido à fronteira agrícola estar subindo a região norte. Então, a gente tem uma influência muito grande dessa região antrópica sobre a manutenção do equilíbrio daquelas comunidades e a formação dos fragmentos também. Então, é a conversão dessas áreas contínuas da cobertura florestal em fragmentos florestais que potencializa com o aumento da pressão antrópica. E isso acaba trazendo consequências sobre a estrutura e a grandiosidade desses ecossistemas. Porém, os fragmentos, eles são áreas importantes para estágios de regeneração e para que a floresta consiga entrar nos estágios de situação primária e secundária. Alguns efeitos relacionados com a fragmentação estão associados à diminuição desses fragmentos e, consequentemente, mudando a nossa estrutura e a composição florística, como também as alterações na matriz do cerco e comprometendo o fluxo gênico e a própria sobrevivência dos fragmentos. Então, nesse contexto, o conceito de borda é muito importante para a análise dos fragmentos florestais, já que está associada essa transição abrupta entre as regiões de floresta e as paisagens recentes alteradas. Esses efeitos também de fragmentação são fortemente associados às alterações ambientais e ao tempo de monitoria de fragmentação. Além disso, outra característica importante é que esses fragmentos na borda amazônica geralmente têm ao seu entorno altas atividades agrícolas. Isso faz com que as práticas agrícolas que ocorram sejam, na maioria das vezes, ocasionadas por queima para retirar da cobertura vegetal e implantação da agricultura, e isso faz com que tenha um impacto muito grande nesses efeitos de fragmentos, além do incêndio. Aqui no caso, como na referência, a borda dos fragmentos ela vai ter um processo diferenciado, tanto de perda do microclima, uma diferenciação do microclima da borda para o interior do fragmento, ocasionando menor umidade, e também a acumulação de biomassa de gramíneas e anas que potencializam com que o fogo possa impactar essas áreas. E outros impactos também derivados do tipo de atividade na área do entorno, com a utilização de agrotóxicos e outros. Nesse sentido, a hipótese do trabalho foi avaliar que a distância entre o fragmento florestal e a borda de fragmentos agrícolas podem estar associadas à variabilidade florística estruturais baseadas nas diferenças de profundidade e, consequentemente, os impactos derivados dessa atividade antrópica. Então, isso foi como objetivo analisar os impactos decorrentes desse processo histórico, no caso da produção da área de estudo em tempo de fragmentação, sobre a área que é uma área de floresta nacional bem desigual, que é localizada no município de Querem, que é Mato Grosso, a partir das técnicas de análise de classificação e ordenamento, baseadas nos parâmetros políticos estruturais. Bom, aqui é a apresentação do fluxograma, primeiramente a caracterização política estrutural, baseada nos dados de coleta do inventário florestal, que foi conduzido em agosto de 2010. Posteriormente, fazer o histórico da fragmentação da paisagem com as imagens do Ancat, em CTN, onde também foram estabelecidas as métricas de distância entre a borda de fragmentos e os agrícolas. Posteriormente, foram aplicadas análises de classificação de ordenamento a partir do agrupamento por média de grupo e análise de correspondência comum. Cada um desses tópicos eu vou explicar melhor. Bom, em relação à caracterização florística estrutural, foi feita a partir do inventário, né, na área situada na fazenda Tambu, no município de Querente. Essa área é caracterizada de acordo com o mapa de vegetação que se como floresta aprender do áudio.
Sim, por não, né?
É.
Uma coisa na cabeça, eu vou só digitar as coisas.
Digitalizou. Essas foram amostradas 20 parcelas, então, né? É compondo uma área 5 hectares, onde todos os indivíduos com diâmetro maior ou menor de 20 anos foram identificados e jovens profissionais. Também foram coletadas informações sobre a altura e a reservoir, e posteriormente calculados os parâmetros de fluxo fisiológico de densidade, dominância, frequência, absoluta e relativa, como também de valores importantes. A diversidade de testes, ela foi avaliada a partir do índice Shannon e da integridade do grupo. Para a avaliação da similaridade turística, como disse anteriormente, foi feita através da análise do conhecimento de grupo, baseada no índice Modifica, e para analisar a relação de espécie ao ambiente, foi utilizada a análise de correspondência tamanho. Em relação aos códigos de fragmentação da paisagem, foi feita uma apresentação visual do mar, que foi feita com o exemplo só, 3 centros. Também foi avaliada a evidência de queimadas, porém, nessa etapa do trabalho, eu tive um problema, porque na verdade eu só tinha a evidência de que tinha ocorrido queimadas, porém não tinha informação exata da sua data de ocorrência e frequência. Porque, como a gente conhece, a queimada ela possui uma dinâmica bastante rápida, às vezes. Então, não foi possível identificar quando exatamente que ocorreu a queimada. Também foi verificado o tempo de permanência de cada farelo em relação ao que estava sendo trabalhado. Também foi determinado uma superfície de impacto do farelo, que é baseado na literatura de que a borda do fragmento ela pode ser impactada no raio de 10 a 500 metros. Foi determinado o passo de distância entre 250 e 500 metros e as áreas do talhão que interseccionavam a essa passo de distância foram avaliadas como superfície de impacto desse talhão. E também medidas a distância dos talhões até as bordas dos fragmentos.
São só essas duas partes, 250 e
500? Foi. Na verdade, agora a gente vai ver, eu só encontrei essa intersecção na de 500, na de 250 nenhuma.
Você encontrou o quê?
Eu só encontrei a intersecção, né, que eu tinha o farelo agrícola e o que era interseccionado a essa faixa de distância representava a minha superfície de impacto. Eu só encontrei na faixa de 500 metros, mas de 250 ele não chega. Então, as distâncias mínimas estão acima de 250.
Distâncias mínimas?
Da parcela, do início da parcela neutral em relação aos farelos agrícolas. A borda dos talhões.
O povo entrou 500 metros do mar para fazer a amostra?
Hã?
Esse povo entrou 500 metros do mar para fazer
a
amostra?
Não, porque assim, a localidade da parcela é do início da parcela. Né? Da borda onde eu iniciei a coleta de dados do fragmentário. Então eu tinha essa informação já referenciada. Então é da borda do fragmento amostrado até a borda do talhão. Então, um raio de 250 metros, eu não tive nada que nenhum talhão entrou dentro desse perímetro.
Nenhuma parcela, você disse?
É, nenhuma parcela. Não,
não. A parcela é a parte da propriedade de prefeito. Uhum. Então, estou todo dentro mais longe do área de desmatada de 500 metros.
250. 500 algumas são mais
caras.
Aí, entrando já nos resultados, primeiramente para uma caracterização geral da área, foram coletados um total de 2.749 indivíduos, distribuídos em 20 famílias botânicas e 26 espécies, nas 20 parcelas inventariadas. Aqui apresentou a curva espécie-área, que indica a maior taxa de incremento de novas espécies até a parcela 6, com posterior estabilização da curva. Isso é um indicativo também da suficiência amostral coletada. Aqui, então, são as faces de diâmetro em relação ao número de indivíduos, onde mostra esse padrão de jovem invertido. Na literatura, encontrei que é um indicativo que demonstra o equilíbrio entre o tratamento e a mortalidade de aves. Também achei associado a esse padrão processos de regeneração, podem tentar cada um, porém parece que seja um estudo, encontrei alguns estudos que demonstram que lá tem mesmo essa característica de baixo porte e baixa diversidade, para aquela borda ali do Mato Grosso. E esse padrão ele também foi encontrado em todas as parcelas da montanha. Não sei o que tem na minha vida. Bom, aqui, então é o histórico de fragmentação. Peço desculpas que na hora de fazer a montagem eles dão uns mexidinhos assim, mas a referência aqui não dá pra ver também. Mas aqui, esses pontinhos pretinhos que não dá pra ver, mas nessa borda toda aqui eu tenho a localização das minhas parcelas. Tem esses padrões de amarelinho, eles podem olhar para ele como referência. E aqui nessa região, aqui dessa estrada, é a questão mais distante dos padrões. Então aqui, vamos ver se funcionaram. Funcionou. Não funcionou mais. Bom, aqui mais para detalhar a questão do intenso processo de fragmentação na área, com a ordinância de paisagem essencial principalmente da década de 90, com a fragmentação inteira nessa região, sobrando esse grande fragmento, onde foram coletadas essas informações. Aqui são as imagens que evidenciaram a presença de queimado nos salões, e nessa etapa do trabalho, como em todos os salões próximos das parcelas e das areadas, ocorreram um tempo alguma evidência de queimada, ficou estabelecida a hipótese de que então talvez todos eles pudessem ter sofrido um impacto. Porém, no tempo eu não sabia exatamente quando isso ocorreu. Então, a média de distância entre as parcelas e os farões agrícolas seriam também uma forma de tentar avaliar esses impactos em relação à floresta e estrutura das parcelas.
Você
sabe
que
ano? Tem um ano. Mas eu achava que tinha que ter pelo menos a informação de frequência. Como é que eu botei a frequência se eu tinha uma imagem só no ano? Porque eu peguei anual. Eu teria que pegar 66 dias, por exemplo, não?
Não. E você
queimou durante o ano? Mas aqui então, e daí por isso que eu vou presumir que em algum momento no tempo, todos os farelos próximos tinham sido impactados. Porque a gente vê, por exemplo, aqui já pegou fogo em tudo, né? Tem fim também. Então, todos os farelos próximos das parcelas já pegou um pouquinho melhor, né? Os pontinhos. Aqui pegou fogo e lá em cima tem luz também. Todos que estão próximos às parcelas, em algum momento no tempo, pegaram fogo.
Você sabe o mesmo que eu, você
se lembra? Sei, está escrito aqui, né? Não apareceu. Mas não estava escrito e está escrito também. Mas é 87, 96, 2003, 4, 7, 2003, 4, 7.
Que
eu tenho evidência, né? Não, e assim, aqui eu estou mostrando só o trechinho onde eu não sei que voltar, né? Você pega a cena inteira, e se pode ficar assim, é gasto. Bom, então eu estabeleci a partir da distância uma classificação das minhas parcelas em quatro dessas distâncias. Aqui então a tabela mostra a distribuição desses grupos, formando os quatro de distância, em relação ao tempo de firmamento, próximo aos farões e anos, a superfície de impacto, qual o índice de diversidade saudável para os quatro de distância formados dentro do farol e as parcelas. Somente com essa tabela foi possível verificar uma relação entre as faixas de distância e o índice de diversidade. Conforme as faixas de distância aumentam, o índice de diversidade também apresenta um aumento. Porém, isso seria melhor comprovado se fosse aplicado realmente um teste estatístico para ver a diferença entre os grupos. O que eu não fiz, mas tem uma recomendação. Então, aqui, a partir dessa parcela, a partir dessa tabela, foi possível verificar essa relação, porém, em relação ao parâmetro estrutural, essa relação não foi tão clara. Uma primeira classe mais próxima, eu tenho uma evidência de dado maior, porque é o segundo grupo, e a partir do segundo grupo, isso começa a aumentar. Aqui, como eu tinha falado anteriormente, os processos de impacto dos talentos de 250 metros, eu não tenho que dividir em nenhuma parcela, só a partir de 500. Bom, entrando nas análises de classificação, esse é o cronograma gerado pela análise do agrupamento por média de grupo, e onde foi constatada a aprovação de 5 grupos, e até a espacialização desses grupos em relação aos parâmetros também. E aí eu fiz a relação entre a formação desses grupos e a classe de distância para verificar também se a composição política poderia estar associada com a classe de distância. Porém, como a gente pode observar, não tem uma relação clara entre a classe de distância e a composição política.
O que é
esse aqui, ó, são as classes, ó.
O que é uma sugestão aí para o próximo? No caso pela área de contabilização, sabe, a direita está comportada.
Deixa eu tocar ela. Deixa maior aqui, né?
Não, o grupo de outra área é que você vai com o ônibus lá. Mas, bom, o que foi o gráfico?
Então, aqui são as classes formadas pelo gráfico, né? Pelo agrupamento mais de grupo.
Tá, mas deixa eu te explicar, são só as parcelas.
Isso, as parcelas e as classes distantes. E agora indica os grupos formados.
No eixo do X, a linha é distância.
Não, o eixo X são as parcelas, o eixo Y são as distâncias.
São as distâncias. Então, alguma coisa na localização 1, 2, 3, 4, 5 são adjacentes, não são?
Então, porém, elas não mostraram grupo, não mostraram informação de grupo pela análise de classificação. Somente pelas classes, elas mostram uma tendência ali, que é que eu conto isso aqui, né? Ó, ela mesmo distante mesmo. Ali na imagem da cadeira.
Esse delírio está para dois?
Sim.
É a que está associada ao mundo de Tavarinho, né?
Oi?
Não, não.
É.
O bebê que está associado ao mundo de Tavarinho.
É. Então, esses são os gráficos de resultados da análise de ordenamento da CCA. Então, foi possível observar que as variáveis de estrutura e de diversidade são mais relacionadas com o primeiro eixo, porém elas são opostas entre si, o que pode identificar talvez o povoamento ali no quadrante do centro direito. Com maior corte estrutural, tem a diferença uma menor diversidade, observado nas parcelas 5, 16, 19 e 9. Que ali está bem pequenininho, talvez não dê para ver, né? A minha árvore tomou todo o espaço. Bom, aqui também eu consigo observar as parcelas 1, 2 e 3, que são aquelas do grupo amarelo que teve o título do agrupamento por meio do grupo, estão apresentadas para a gente por uma alta correlação com a diversidade, que foram também as que apresentaram maior índice de chance. Já a variável relacionada à altura, média e máxima, ela não se comprovou relacionada com a distância dos canhões. E a maior correlação da área basal pode ser apresentada no terceiro eixo, que o gráfico A, que eu esqueci de falar, representa o primeiro e o segundo eixo, o B, o primeiro e o terceiro eixo. E, porém, mesmo com a representatividade da área basal representada no terceiro eixo, esse eixo representa somente 0,05 da variabilidade total. Explica, né, muito tudo. Ainda que, de maneira geral, a diversidade ela mostrou maior com relação com a distância dos canhões do que as variáveis relacionadas ao altura, e isso também pode ser visto no nosso grupo de parcelas, aqui no eixo 1 e eixo 2, de 1 a 10. Então, aqui eu tenho a análise com os mesmos parâmetros, né? Porém, em relação às espécies, e E posso observar uma relação com a diversidade para essas espécies, que são os povos, porque não são os outros, porque eu vou molar mais lindo. Porém, essas também foram as espécies que apresentaram uma baixa esquerda quando analisadas em todo o conjunto mostral. No caso dessa espécie que está bem aqui embaixo, a Angela Verdícola, ela ocorreu somente uma vez em todo o conjunto amostrado. Então, quando plotado o lugar, ela funcionou ali como um outlier. Na verdade, então, uma melhor análise é que a outra de cima, ela deveria ser retirada dessa análise, né, das análises posteriores. A maior, da de cima, ela apareceu também somente uma vez ali em cima, porém, ela não é caracterizada como espécie rara, e eu atribuo isso a algum outro fator que pode acontecer. Na presença dela, mas porém, como você tem que tirar, talvez para um psicológico também. Já no primeiro e terceiro eixo, eu tenho a representação dessas parcelas aqui no quadrante esquerdo, dessas parcelas com os postos ali, e relacionadas, né, com a diversidade, e que também são caracterizadas como espécies pioneiras. Bom, já nas conclusões, pode ser observado que para a região, ela, em relação a outras áreas, né, da Amazônia, ela possui uma baixa presença florística, concentrada em número pequeno de famílias. As imagens, elas permitiram observar o grau de degradação qual sofreu a área de estudo e a identificação dessas práticas agrícolas, principalmente nas décadas de 80 para 90, e que, de maneira geral, as condições dessa expressão antrópica apresentaram relação com a variabilidade da diversidade no fragmento florestal que dá, aumentando a diversidade conforme aumentava a distância do terreno. E como recomendação, tem a utilização ainda de outras técnicas de análise, melhor exploração desses dados, sobre esses efeitos antrópicos nos grandes fragmentos, como também a aplicação de testes estatísticos para verificar a significância dessas relações. Então é isso.